Começa agora, na Jornal. Opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire, Romualdo de Souza, Wagner Gomes e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a limpo.
Passando a limpo está começando. Tem Ivanildo Sampaio, tem o advogado Maurício Andes, Wagner Gomes, e a conversa vai começar. É sempre bom saber a dificuldade que cada um teve para chegar aqui hoje, ou está tendo para não chegar. Você conseguiu chegar, Wagner?
Consegui, estou aqui, né, Geraldo? Agora eu peguei um alagamento na Bispo Cardoso Aires. Saí da Rua do Príncipe, peguei a esquerda para vir para cá e tinha muita água. Agora eu vim com um carro mais alto.
A Cardoso Aires já é aqui perto, né?
É, Rua do Príncipe, mas Rua do Príncipe em direção à Rua da Aurora, claro, né? O sentido que tem. Aí você, depois que passa da Universidade Católica, um pouco mais adiante, aí tem uma galeriazinha de esquina, aí você dobra à esquerda. Aí você vai sair já em direção àquela rua que dá exatamente no cemitério de Santa Mara.
Essa música me faz lembrar Lula Cardoso Aires, que era uma figura importante, foi pintor pernambucano.
Grande pintor.
E que tinha até uma música, não. Lula Cardoso Aires, pinte uma tela pra mim.
Eita,
escute.
É muito lirismo. Mas assim, Geraldo, eu acho que a gente tem menos alagamentos agora porque a maré ainda está baixa. Se continuar
tá
chovendo
subindo, né?
E a maré subindo, a situação vai piorar bastante. Bastante, não tenho dúvida disso.
Doutor Maurício, que a chuva... Estava batendo ainda na sua chegada? Estava caindo chuva?
Não dormi. Meia-noite eu saí de um restaurante, eu, Patrícia, Lapenda e Socorro, e passando ali na Telejúnior, que é uma transversal da Santos Dumont nos Aflitos, meu carro ficou preso. Era pertinho do apartamento do meu filho, Diego. Aí eu subi e a partir dali fiquei a noite todinha tentando que a caoa mandasse o reboque. Aí ele ficava ligando, aí mandava o reboque dizia, não pode rebocar. Eu digo, pode. Passei a noite todinha sem dormir. Quando deu 5:30, a Patrícia botou a cabeça na janela e disse, ó, baixou um pouquinho. Aí eu desci, liguei e saí. Mas se eu fosse esperar o reboque, eu tava até hoje. Resultado, cheguei em casa, já fui para ler o jornal, mas me preparar para vir aqui participar.
Agora,
do Passando a Limpo, que é um prazer. Ótimo,
então oriente aí, que essa é a hora. Por que que o carro dele...
Qual foi a bobeira que eu dei?
O que foi que ele fez de errado, que o carro parou no meio da água?
Veja só, ele parou, ele apagou o carro?
Foi, ele ficou.
Ele apagou?
Apagou. Não, ele ficava assim, ligava a parte elétrica, mas ele não tinha força para ligar o motor e sair. Ele ficou, eu tive que subir para o apartamento do meu filho.
Bom, é o seguinte, mas depois você conseguiu ligar e ir para casa?
Às 5:40.
Da manhã, você conseguiu ligar e foi para casa. Então, felizmente...
Aí, sem força, eu fui bem devagarinho, consegui botar na garagem aqui.
Então você não teve um problema grave no seu carro. Não dá para identificar assim, somente por telepatia. Né? Tem que verificar. Agora, é o seguinte, é bom evitar esse alagamento, porque é o seguinte, o motor funciona com uma mistura ar-combustível.
Ar-combustível. Faltou ar, porque deve
então,
ter coberto o cano de escape, foi isso?
Não, o cano de escape não. Ele, ele suga o ar do meio externo.
Ele não podia sugar, porque ele tinha muita água.
Agora, o problema é esse. Se ele sugar água, se você pegar um alagamento muito grande, ao ponto de, digamos, a tomada que puxa ar, sugar água, você sabe que água é um líquido incompressível. Né? Então, ele vai jogar água para a câmara de combustão. Como a água é um líquido incompressível, ele vai causar um dano gigantesco ao motor.
Quer dizer que poderia ter batido o motor.
Você poderia ter, na linguagem popular, batido o motor, literalmente.
Então, hoje de manhã, quando eu sair daqui, eu tenho que levar lá na Caoa para fazer uma revisão, né?
É bom.
Porque quando ele vinha andando, teve um momento que soltava muita fumaça. Já 5:40, quase 6, eu vinha andando, eu vi, era um fumaceiro do nada. Eu digo, vai bater esse motor.
Não, mas veja só, às vezes é alguma peça quente, o motor esquenta, e você, no contato com a água, sai essa fumaça. Né?
Agora, para o ouvinte do Passando a Limpo, da Rádio Jornal, qual é o conselho que você dá? A gente devia, eu e Patrícia, era ela que estava dirigindo, ela devia ter acelerado mais ou deveria ter ido bem devagar sempre?
Tem que acelerar mais. Para quem tem carro com
Que acelerar mais?
Quem tem carro com câmbio mecânico, você é bom observar primeiro o carro que está à frente, né? Se o carro que estiver à frente estiver com água até no máximo metade da roda, dá para arriscar, certo? Até no máximo metade da roda. Passou disso, é bom não arriscar. Mas qual é o procedimento? Câmbio mecânico. Engata a primeira marcha. E vai na primeira marcha acelerando, deixa o giro alto, sempre assim.
E o câmbio automático?
Câmbio automático, você faz o seguinte, o câmbio automático geralmente tem o sequencial, que é o manual. Né? Ah, aí você coloca...
Ela devia ter passado para o manual, né?
É, para o sequencial, manual, coloca também na primeira marcha e o mesmo procedimento. Vai acelerando.
Para a esquerda.
Vai acelerando. Para quem não tem o sequencial, ele tem geralmente
uma marcha de força.
Uma marcha de força. Você coloca na de força e vai exatamente assim, só acelerando. Agora, saiu do alagamento, outro procedimento importantíssimo. Saiu do alagamento com o pé no acelerador ainda, você vai com o pé esquerdo e dá alguns toques de leve no freio, no pedal do freio. Por quê? Porque quando você passa na água... Ele perde o freio, porque vai ficar água no disco de freio. Água, e como disse agora há pouco, a água é um líquido incompressível, não se comprime. Então quando você lá na frente for tocar no freio, vai ter água no disco, uma lâmina de água entre a pastilha e o disco.
E você vai bater
no carro da frente. Você não vai conseguir frear. Então assim que sair do alagamento, ainda em primeira marcha, ainda acelerando, dê uns toquezinhos com o pé esquerdo
no freio. Para secar o freio, vamos chamar
assim. Para ir secando o freio, secando. Quando você sentir que o freio tá bom, beleza.
Vai agora, Wagner, veja o drama dele, quer dizer, ele... Ele chegou, da casa dele dava para ver onde o carro estava. Ele passou a noite na janela olhando para o carro e numa certa hora eu disse, eu vou tentar agora.
Uhum.
Você ficou vendo de cima, né?
Foi. E ficava telefonando para a assistência técnica da Caô e ela ficava dizendo, vou mandar um rebocador. Aí o rebocador dava um toque de judeu. É. Aí tem que ligar para ela.
Sim.
Aí musiquinha. Rapaz, uma noite infernal.
Agora, certamente deve ter tido uma demanda muito grande também, né? De muitos carros, né, parados em alagamento.
Mas sabe o que eu acho também? O cara, ele disse, mandou uma foto de água. Eu disse, sim, claro que tem água. Mas não era uma coisa descomunal que não desse para vir um caminhão. Ele dizia, não, o caminhão não tem acesso ao seu carro. Eu digo, tem. Ele não está dizendo a verdade.
É uma Teles Júnior, né?
Teles Júnior.
Chegaram aqui diversos recados com relação a essa Teles Júnior.
É porque ela é baixa mesmo. Você via que ao lado, nem sempre, né, as outras ruas não estavam necessariamente alagadas. E ela estava, porque ela é baixa.
Uhum. Ivanildo Sampaio, você como passou a noite de chuva?
Bom, Geraldo, eu não saí de casa ontem à noite. Antes de começar a chover, eu estava lendo, não é? E acho que dormi quando a chuva começou. Dormi a noite inteira, muito bem, felizmente. Acordei de manhã cedo, 5 horas da manhã, com o mundo todo se acabando em água. Então, aqui em Casa Forte, Poço da Panela, a região onde eu moro, costuma chover mais do que em todas as regiões do Recife.
Porque tem mais árvore, né, Ivanildo?
Vizinhos meus... conhecidos e ninguém consegue sair de casa. É água por todos os lados, canaletas entupidas, enfim. O caos que acontece anualmente na época do inverno e principalmente quando chove além da conta.
Você que está com visão de rua aí, olhando para o céu, a chuva vai parar, já parou, diminuiu?
Não, não vai parar não, totalmente nublado.
Agora, Geraldo, só um aviso também.
Continua
quem...
chuviscando, fino, mas continua chuviscando.
Para quem decide correr o risco de botar o carro na água assim, que esse problema que eu disse a Maurício agora, que pode causar no motor, ou seja, bater o motor, como a água não se comprime, aí você vai causar danos ao pistão, às válvulas, a todos os componentes móveis internos do motor. Isso aí você tem que ter reservado na sua poupança pelo menos R$5.000 para você consertar o motor do seu carro. Então, antes de encarar um alagamento, pense nisso. Vou ter que gastar R$5.000 se der alguma bronca.
Mais uma pergunta, Wagner, para esclarecer também nossos ouvintes. Quem passou algo como eu passei, precisa levar o carro para a oficina? Ou porque ele secou e funcionou, eu já posso deixar ele na garagem?
É bom levar.
Ir à oficina.
É bom levar, Maurício. É bom levar.
Porque você acha que pode ter queimado um pistão, pode ter
feito
um dano?
Não, se correr algum problema desse aí, o pistão não queima, né? O pistão pode deixar de funcionar por alguns motivos. Se, por exemplo, entrar água, seu carro não vai funcionar de jeito nenhum mais.
Ah, se ele funcionou, é um bom sinal.
Se ele funcionou, tá ótimo, beleza. Porque graças se entrou água na câmara de combustão, se entrou água, acabou o motor do seu carro. Você vai ter que ir à oficina, tirar o motor, retificar o motor e vai gastar no mínimo R$5.000. Como seu carro, acredito, ser de maior porte, você vai gastar uns 10 ou 15.
A pesquisa está saindo agora do Real Time. Lula tem 40%, Bolsonaro 32%, Ciro aparece com 9%, Janones e
Simone Tebet.
Tem 2%. Né? Tem uma informação aqui que vocês não sei se viram. MDB e Cidadania oficializam Simone Tebet como candidata e estão esperando pela opinião do PSDB. O que significa essa oficialização?
Veja só, o PMDB, o MDB ainda não oficializou.
Pois é,
a
manchete de hoje agora,
veja só,
estou lendo aqui é essa.
Eu pesquisei isso ontem, eu vi essa informação também e vi uma declaração do presidente do MDB, Baleia Rossi. Ele disse que consultou as lideranças e que pela consulta que ele fez, 90% aprova. Não foi uma posição da convenção do partido, né? A posição oficial é a posição da convenção do partido.
Sim, mas ele como presidente do partido, ele está falando que eles vinham já se reunindo, né? Sim. Baleia Rossi, Roberto Freire,
Bruno Araújo. Já estava autorizado para negociar.
É, né? Então ele vinha autorizado. O que está se especulando é que isso, que hoje a posição hoje é o MDB lançar Simone Tebet com Cidadania. Essa é a posição dos dois partidos.
Sim.
Só que está se especulando, porque há muita gente no próprio MDB que quer apoiar Lula, como é o caso de Renan Calheiros, as lideranças do MDB no Nordeste.
No Nordeste, principalmente.
E no centro, e no Sul, não é? Santa Catarina, Paraná, o MDB quer apoiar Bolsonaro.
Uhum.
E também, quando bota candidato a presidente, consome uma parte do recurso que iria para os deputados. Então, onde há muita restrição à candidatura a presidente é na bancada de deputados federais, que não quer que aquele recurso seja destinado para a presidência. Isso ocorre também com Ciro Gomes no PDT. Uma parte dos deputados federais do PDT não querem que Ciro vá até o final, para poder o dinheiro do fundo eleitoral ser distribuído só entre os deputados e não dividindo com a candidatura presidencial.
Para você ver, Geraldo, como está essa situação, como está dizendo Maurício Hannes, a distribuição do fundo partidário no PSDB deve turbinar agora as candidaturas proporcionais, porque com a retirada de Dória, então, o que o partido iria investir na eleição de Dória vai ser destinado agora para a eleição proporcional.
Então os deputados federais estão vibrando com a retirada de Dória.
Estão vibrando, sem dúvida. E é isso que o MDB quer, principalmente a ala de Renan Calheiros e também a ala do Sul e do Centro-Oeste que você citou. Querem destinar os recursos para a eleição dos proporcionais, porque sabem, acreditam que uma candidatura própria não terá sucesso e o partido vai ter que investir muito nessa candidatura presidencial, em detrimento das candidaturas proporcionais.
Professor Marco Silva, do Departamento de Oceanografia da Universidade Federal de Pernambuco.
Então, toda a região costeira, né, do estado que está atingido pela chuva vai sofrer com a ocorrência das marés.
Sim. Né?
A maré, nesse período da manhã, ela está subindo, com o pico de maré alta previsto por volta de 12h40.
Uhum.
Então, isso dificulta a água da chuva escoar pelos rios e canais nessa região que sofre influência da maré.
Sim. Então, essa dificuldade ela vai aumentando com o passar das horas. Nós estamos ainda a mais ou menos umas 3 horas de complicação, não é isso?
Exatamente. E se mantendo a chuva com esse volume de precipitação que ocorreu a noite toda, né, se ela permanecer dessa forma, haverá uma dificuldade maior de escoar essa água e uma tendência da água subir mais rápido nos pontos onde a gente já está sofrendo alagamento.
Uhum.
E só no período da tarde é que a maré vai começar a descer e que pode ajudar a escoar caso a chuva diminua. Né?
Sim. Ivanildo Sampaio, diga aí.
Bom dia, professor. Eu pergunto ao senhor, as regiões praieiras têm um impacto tão grande quanto a cidade está sofrendo com o aumento das marés?
Só se você... Na praia, não. A praia, a gente vai ter... Há uma acomodação, depende muito do vento, né? Que nessa época agora a tendência não é soprar muito vento, para poder gerar onda e elevar um pouco mais isso. Mas é mais alarmante na região estuarina, né, onde o nível tende a subir mais, porque ele está recebendo contribuição tanto da maré alta quanto da drenagem dos rios.
Ô professor, o rio Capibaribe me parece ser um dos mais mansos desses rios que entram em cidades. Se a gente comparar com outros rios, aquele do Rio Grande do Sul, que chega arrebentando tudo, enfim, em diversos lugares. Quer dizer, a maré, ela, no caso do rio, ela mansa um pouco mais o rio, não?
É, exatamente. Ela sobe o nível do rio, né? O rio Capibaribe, para os ouvintes terem uma noção, há uma influência da maré até próximo da ponte da Várzea, ali na Caxangá. Né? Então, toda essa região do rio Capibaribe dentro da cidade do Recife, ele sofre influência da intrusão da maré.
Uhum.
E aí o nível sobe naturalmente 2 metros, é a previsão da maré alta hoje, 2,10 metros. E soma isso o volume de água excessivo que é depositado nesses rios. Né? Recife ela é banhada por 3 grandes bacias, né?
Uhum.
Tem 3 grandes rios aí. Então o Tegipió está sofrendo muito também, o Capibaribe e o Ibiribe na região norte, né? na divisa com Olinda.
Uhum. Isso é tão sério, professor, que já tem acontecido da gente às vezes passar por essas canaletas e elas estão borbulhando, jogando água para fora, às vezes até sem a chuva. Quer dizer, se você tem a chuva e a água subindo ao mesmo tempo, é o caos completo, né?
Exatamente. Isso muito porque Recife é uma cidade que tem o seu nível médio muito próximo do nível médio da maré. Né? A gente diz que Recife está ao nível do mar. Então, é muito por conta dessa geografia que a gente tem essa combinação que não é muito boa para a cidade.
Uhum. Então,
toda a região plana da cidade do Recife sofre muito. Os morros sofrem com possíveis deslizamentos. E a região rasa, estuarina, ela sofre muito com a influência da drenagem da chuva pelos rios e pela força da maré no outro sentido.
É o professor Marcos Silva, do Departamento de Oceanografia da Universidade Federal de Pernambuco, conversando com a gente. Pois não, vale.
Deixa eu colocar mais outro elemento para o senhor avaliar, professor Marcos Silva, que é a questão da impermeabilização do solo no Recife. A gente sabe que o município do Recife é muito pequeno, nós temos muitas construções no Recife hoje, um adensamento populacional muito grande e, consequentemente, um crescimento muito grande de construções que impermeabilizam o solo. Até que ponto essa impermeabilização pode contribuir de maneira negativa para esse problema que o senhor está trazendo para a gente? Ou até o momento é insignificante essa impermeabilização?
Não. Perfeita a colocação. É importante a gente ressaltar que a impermeabilização dá um esforço maior para os rios e para a drenagem, né? E aí a gente pode somar isso, o acúmulo de lixo, né, que dificulta a drenagem também. Mas a impermeabilização, se a gente tiver uma redução dessa impermeabilização, a gente consegue fazer com que o solo capte essa água da chuva, né, que ele percole pelo solo e diminua essa drenagem para as bacias.
Uhum.
Então, isso é muito importante, preservação das margens, né, e preservação de área verde no entorno desses rios e canais, como uma forma de mitigar esse impacto, né, que permite que o solo absorva.
Uhum. Oi, Maurício Andes.
Professor Marcos Silva, uma pergunta. Vocês têm alguma recomendação técnica do que o poder público deveria fazer no curto, médio e longo prazo para melhorar a drenagem da cidade do Recife?
Olha, está em andamento uma série de propostas, né, de que a gente tem feito como universidade e de melhoria do espaço verde e dos entornos dessas três principais bacias, né? E num curto momento é uma situação muito complicada, né? A questão da limpeza dos canais, né, que a população também evite de jogar lixo, né? Isso é muito importante nesse momento, nesse inicial e emergencial, mas que você tem que ter um projeto de médio e longo prazo. A gente tem ainda um cenário de previsão de que nesse século a gente vai ter uma elevação do nível do mar devido às mudanças climáticas, né? Isso liga um certo alerta para a cidade do Recife e para outras regiões litorâneas que têm o seu nível muito próximo do nível do mar, né? Que sofrem influência de maré, como não é o nosso caso.
Ô professor, então nós temos todos os problemas das grandes cidades e mais esse, né? O Rio de Janeiro tem esse problema também?
Não tem tanto esse problema da intrusão do mar,
uhum,
porque o nível da cidade é mais alto.
Sim.
E lá a maré ocorre numa intensidade menor do que a nossa.
Uhum.
Né? Lá é uma região de micromaré. Aqui na nossa região a gente já tem uma região de mesomaré,
uhum,
né? Onde ela varia 2,10 metros, entre a baixa-mar e a pré-mar, né, entre a maré baixa e a maré alta.
São quantas horas para subir e para descer?
São 6 horas. O ciclo de maré completo são 12 horas, né, 12 horas e meia, que é o que a gente chama de dia lunar. E é, basicamente são 6 horas que a maré vai baixar. Ela deve atingir a baixa-mar por volta de 7 horas da noite, 7 e pouca da noite. E a madrugada, é, durante a noite, até a madrugada, ela vai subir de novo. Uhum. Né? São 2 ciclos ao longo de um dia.
A velocidade é a mesma na subida e na descida? A água tem a mesma velocidade?
Tem. Ela tem praticamente a mesma velocidade de enchente para vazar. É, ela faz uma curva que a gente chama, na matemática, tipo uma curva senoidal, praticamente.
Uhum. Professor, a gente entendeu, tá certo? Foi muito boa essa contribuição, porque nesse momento está todo mundo torcendo. Não tem nem como torcer mais, porque a maré só vai baixar na hora dela. Não adianta nem rezar, não é isso?
É isso. A gente tem que rezar para diminuir a intensidade da chuva.
Ah, certo. Fica mais fácil. Pronto, muito obrigado ao professor Marcos Silva, do Departamento de Oceanografia da Universidade Federal de Pernambuco. Duas tragédias no mundo hoje para lamentar. Nós tivemos, no Rio de Janeiro, uma ação policial, matou 22, foi... Matou 22. E tivemos uma ação de um louco isolada no Texas, matou 14 alunos e um professor, uma professora...
Opa, já subiu, são 19 estudantes.
Aqui eu tô com... subiu para 19,
subiu,
né?
Para 19. E ainda tem algumas crianças internadas ainda em estado grave.
Uhum. Então, na verdade, você poderia dizer, bom, no Rio se matou bandido. Mas o que a gente sabe é que as coisas não se resolvem assim. Eu não me lembro de ter encontrado alguma explicação em algum país do mundo que se diga, matamos os bandidos e resolvemos o problema. Ô, Geraldo, e parece que matar não é a solução em canto nenhum.
Aquele filme Cidade de Deus, né, retrata digamos, o que seria o início dessa situação do Rio de Janeiro. E veja que o filme retrata como se mata bandido ou o que é considerado bandido nesse país. E desde quando diminuiu a criminalidade? Uhum. Existe uma fila sucessória no crime que é interminável. É. Veja que não existe bandido velho. Não existe. Porque todos morrem novos na casa dos 20 anos. Todos morrem novos. E tem uma fila sucessória enorme. Quando a polícia não mata, eles se matam.
Ô, Wagner, e na briga pelo tráfico. Estamos nós três aqui nessa mesa. Para quem mata... O bandido pode ser você, eu ou Maurício. É quem ele quiser.
É.
Entendeu? Não?
Exatamente.
Então você, os bandidos que a polícia mata, em geral, são bandidos que ela gostaria de matar.
E é bom que se diga.
Tem outros que ela se associa e não mata.
E não mata.
Lá no Rio de Janeiro, pelo menos.
Nessas ações da polícia do Rio de Janeiro...
Em todo canto, infelizmente.
Você não pode afirmar que a polícia entrou e matou bandidos.
Não pode. Cidadãos.
Pode até ter atingido algum bandido, ou 10, ou 15, mas pode ter certeza que muitos inocentes foram na mesma...
Aí foi aquele projeto do Licença para Matar.
É, exatamente. Né?
Aí junta esse, projeto Licença para Matar, excludente, dizendo que,
ilicitou,
a princípio, a polícia lá no Rio de Janeiro tem o direito de sair atirando e matando todo mundo. Muitas vezes mata até crianças, né?
Uhum.
E depois essa coisa...
Teve uma senhora, nesse evento aí, tem uma bala doida que foi numa
dessas
casa,
22,
aí,
né?
Eu não sei, que é uma...
Olha, são 24, subiu para 24 agora, né?
Toda hora vai subindo, né?
É, agora, subindo.
A minha pergunta é, veja, aí há o debate nos Estados Unidos da liberação de armas. Aqui no Brasil, importaram esse debate também. Então, não sei quantos decretos facilitando o acesso da população à arma. Mais arma no mercado, mais violência tem. Então, lá nos Estados Unidos, já começa a ter, até do setor republicano, gente começando a dizer, realmente tem que dar um basta, porque é mais fácil comprar uma arma do que um Sonrisal na farmácia.
Ontem nós tivemos dois depoimentos importantes. Um de um senador, não me recordo o nome dele, Maurício, agora.
Americano.
Uhum. Fazendo um apelo para que os Estados Unidos repensem,
tem que repensar,
o lobby da indústria de armas. É. E o outro apelo bastante emocionado e emocionante também, do próprio presidente Joe Biden.
Joe Biden.
Nesse sentido, pedindo para que os americanos repensem essa questão do lobby das armas, porque veja só, crianças foram assassinadas com tiro de AR-15.
Uhum.
Veja só, o cidadão entra numa escola armado com AR-15.
Uma arma sofisticadíssima, acessível a qualquer pessoa, né?
Em 10 anos, foram 900 ataques à escola nos Estados Unidos. 900 ataques. Há duas semanas atrás, aliás, há uma semana, estavam discutindo aqui em Búfalo.
O mesmo caso.
Não foi na escola, foi no supermercado.
É triste. Estamos falando de duas tragédias, ou a do Brasil não foi tragédia também?
Geraldo, foi tragédia, sim. Agora, eu sou de uma época que, como repórter, no Rio de Janeiro havia um bandido que a polícia perseguia, chamado Cara de Cavalo. Um único bandido mobilizou a polícia. Hoje, as ações policiais entram no que eles chamam de favela, no que eles chamam de comunidades, que a gente chamava de favela, entram atirando em carros blindados, com arma de alto calibre, sem um mandato expedido pela justiça.
Isso.
Quer dizer, é a própria justiça pelas próprias mãos.
Isso.
Isso, no Rio de Janeiro, vem num processo de crescimento que não começou hoje, não. Não é no governo de agora, não. Isso vem desde o início do governo do Garotinho, talvez um pouco antes, eu não sei. Mas o fato é esse, banalizou-se a morte. Banalizou-se o crime, banalizou-se... não se dá valor mais à vida humana. E como o Maurício acabou de falar, não estão matando bandido, não estão matando cidadãos. Não tem direito a julgamento. Enfim, a justiça é feita com as próprias mãos. E ninguém sabe onde vai parar.
Um evento onde morrem 24 pessoas tem que ser lamentado.
Ô Geraldo, o ex-secretário nacional de Segurança Pública, José Vicente, ele que participa sempre, sim, com a gente dos nossos debates aqui, sempre muito solícito, discute sempre com a gente essa
Coronel
questão da segurança.
Coronel José Vicente.
Coronel militar. José Vicente, ele disse aqui, eu estou com um depoimento dele, ele dizendo que essa ação lá, que foi da Polícia do Rio de Janeiro, do BOP, e também da Polícia Rodoviária Federal, foi uma ação conjunta, ele disse que essa ação foi fracassada e que há muito que ser investigado nessa ação. Ele disse o seguinte: morreu uma inocente. Em relação aos demais considerados suspeitos, ainda não há para dizer que morreram só criminosos. Ainda que haja constatação de que estavam fortemente armados, uma realidade de boa parte das favelas do Rio de Janeiro, mesmo que apreendidos 13 fuzis, ainda assim não vale a morte de um inocente. Veja só, uhum. Ele está citando um inocente. Então, vamos supor, são 24 mortos até agora. Se a polícia matou 23 bandidos e matou um inocente, você não pode aceitar que isso seja uma coisa normal.
Eu estive muito envolvido com a questão das chuvas e tal, e li pouco e acompanhei pouco o problema americano.
Uhum.
Mas foi igual aos outros, né? Mataram na ação da polícia, morreu inclusive o atirador, né?
Agora, nesse
sim,
caso
esse
de ontem.
Agora.
Esse de ontem,
no Texas.
No Texas. Foi o caso de um atirador que entrou na escola. Ele queria, na verdade, ele estava com um problema com a avó dele, veja só. Ele matou a avó dele em casa. Matou a avó dele em casa e saiu, entrou na escola e atirou a esmo na escola, abrindo salas e atirando, e atingiu 19 crianças.
Uhum. É o de Buffalo, né? A semana passada. Havia conotação racial, né? Ele parece que era um supremacista branco, o atirador.
Isso.
Vamos ver esse do Texas, porque muitos desses que atacam as escolas, eles alegam que depois se vê que ele tinha um ressentimento, ele teria sido humilhado na escola, depois ele vai lá na prateleira de qualquer loja, compra uma arma, como o Wagner estava dizendo, poderosíssima, e chega lá e mata todo mundo.
Veja só, você comprar uma R15, você entra no supermercado e compra uma R15, veja só, e tem gente aqui no Brasil defendendo isso, Geraldo. Exatamente, quem defende isso, Maurício, é exatamente quem exalta a bandeira norte-americana. Acha que os Estados Unidos são...
Parece que está tudo bem lá. Como é que está bem? Se toda semana tem uma escola sendo... um supermercado sendo as pessoas...
O que se vê agora são os líderes norte-americanos dizendo: isso não existe em lugar nenhum do mundo, só existe aqui. E, de fato, você tem países com vários problemas, problemas sociais seríssimos, e que não, você não encontra isso, um atirador entrando na escola o tempo todo, que isso acontece lá 3x4.
Uma vez eu perguntei, quando eu morava na Inglaterra, a um policial inglês, que lá, até os policiais, a maioria não precisa de usar arma. Quando tem um evento, aí manda uma equipe específica que está autorizada legalmente a usar arma. E não pode ter arma o cidadão, então é um país desarmado. Aí eu, acostumado com essa violência no Brasil, perguntei ao policial: você não acha que, pelo menos a polícia, todo mundo devia estar armado, não? Ele disse: não, porque se aumenta a quantidade de armas, vai ter uma escalada de violência. E a gente tem técnica o suficiente para usar arma só naquela missão que precisa.
É.
No dia a dia, a gente consegue fazer o policiamento sem arma. O policial defendendo não ter arma.
O Maurício, e vamos lembrar que o Brasil é um país de baixinhos, né? Baixinho armado fica desaforado, né? Nós estamos com o previdenciarista Paulo Perazzo. E, doutor Paulo, tem um assunto aparente novo no ar, mas acho que muito importante para muita gente, porque eu vou lhe passar aqui a manchete. Neto vence INSS na justiça para receber auxílio por lesões e sequelas. Aí, quando a gente vai no documento inteiro, ele realmente tem problema de todo tipo durante o tempo que jogou futebol, quebrou o pé, quebrou perna, quebrou uma coisa, quebrou outra, e passa pelas consequências hoje. Nos debates que nós fazemos aqui com ortopedistas, o doutor Hermes Wagner e tantos outros, eu fico impressionado com como eles começam a falar sobre o fim de cada um dos atletas de alto rendimento. Eu, por exemplo, quando fui para a Copa da África, passei por Eusébio, que foi um grande jogador português, em cadeira de rodas. Pelé hoje está em cadeira de rodas. E você vai vendo Adelmo, Pelé Branco, aqui em cadeira de rodas. Enfim, meus amigos do futebol, quase todos sequelados terrivelmente no final da vida. E quando você entra nesses Olímpicos, o nosso nadador, o Wagner, é Phelps, né?
Michael Phelps.
Michael Phelps.
O americano.
Ele não tá, parece estar com menos de 40 anos. Ele diz que sente dores hoje, do cabelo à unha. Bom, aí eu lhe pergunto, esse caso de Neto, que ele já ganhou na justiça, me parece que em duas instâncias, tem futuro? Pode refletir em nome para outros que possam pedir as mesmas coisas do INSS?
Bom dia, Geraldo. O que acontece é o seguinte, dá para fazer, é possível fazer, mas não é o caso mais comum. Um caso comum, e eu quero deixar bem claro aqui, é a classificação da pessoa como portador deficiente. Essa é a lei, a grande lei que não está sendo utilizada no país. Essa pessoa, por exemplo, que ficou portador de deficiência em razão de atividade física profissional, isso é uma moléstia profissional. Ele pode tentar a aposentadoria dele por invalidez em razão de moléstia profissional. Agora, vamos supor que não seja tão grave, ele tem um problema do joelho, mas não seja um problema que incapacite. Então, ele pode se inscrever naquele portal Meu INSS como portador de deficiência física. O que é que isso vai trazer de bom para ele? Primeiro, uma aposentadoria mais breve. Ele vai poder se aposentar com 25, 28 ou 33 anos de idade. Ou seja, a ideia hoje é colocar o deficiente no mercado de trabalho. Não é simplesmente ele receber porque tem direito a uma aposentadoria, mas ele receber por causa do trabalho dele, se ele ainda puder trabalhar. Outra coisa importante, na hora que você fica com deficiente, você pode comprar carro com ICMS, IPI reduzido. Uma causa que tem chegado aqui demais, Geraldo, é uma coisa incrível. É o seguinte, o pessoal deixou de pagar imposto de renda. Ah, não vou pagar não. Então tem gente que ganha 3.000, 3.500. Fizemos um cálculo de uma pessoa que tinha uma cardiopatia grave, 14 tipos de doenças que existem, que dão isenção de imposto de renda, e para nossa surpresa, ele tem 60 mil reais para receber. Por quê? Porque ele estava pagando imposto de renda demais, com plano de saúde, com dependentes, ou seja, ele não pagava porque ele pensava que estava se beneficiando, e na verdade, ele poderia estar restituindo imposto de renda para si próprio. Então, essa questão do deficiente pode ter essa solução, ele pode ter sido dependente da avó dele, tá certo? Existe essa possibilidade dele ter um vínculo com a avó menor sob guarda e ter conseguido a pensão. Essa não é a mais fácil. Agora, o que me impressiona profundamente é que nós temos o Estatuto da Pessoa com Deficiência, temos várias leis esparsas para pessoa com deficiência, e as pessoas não sabem ou não querem. E eu começo a perguntar, tem dor de ombro? Tem dor da coluna? Essa semana, por exemplo, eu peguei um motorista de ônibus que tinha dor na perna e dor no braço. O braço que ele pegava a direção, ou seja, doença ocupacional. A gente já fez uma ação de auxílio acidente, ou seja, para ele receber metade do valor do benefício até o dia da aposentadoria. Ou seja, tem muito benefício para pessoas com deficiência e são simplesmente desconhecidas. Aí o cara deixa de pagar IPTU, não era para pagar IPTU, não era para pagar imposto de renda, era para se aposentar mais cedo, era para comprar carro com mais facilidade, é para entrar na fila mais rápido, é tanta coisa que o cara não quer se assumir como pessoa com deficiência, embora tenha, e aí fica perdendo muita vantagem tributária. Como eu falei, apenas o senhor tinha direito a R$60 mil nos últimos 5 anos e estava achando ainda que estava lesando o fisco, porque não pagava. Na verdade, ele nem pagava e tinha direito à restituição.
Ô, doutor Paulo, veja bem, eu tive câncer de próstata. E por conta desse câncer de próstata, eu curei meu câncer de próstata. Mas eu encontrei diversos amigos que tiveram o mesmo câncer, que fizeram o mesmo tratamento que eu tive, que se curaram, mas eles permanecem recebendo esses privilégios da lei que o senhor está falando. Aí você pergunta, por que você não apelou para a mesma coisa? Porque eu acho até que dá azar. Quando você tem um câncer, você tem tanta vontade de se livrar dele, que você ficar recebendo o benefício dele é uma coisa que ofende. Mas isso é só da minha cabeça. Meus amigos não, estão comprando carro sem IPI, comprando, pagando menos imposto de renda, um montão de coisa. Mas o meu foi na Copa da Alemanha. Você que faz conta boa na cabeça, quantos anos faz, Wagner? A Copa da Alemanha para cá...
A Alemanha foi 2006. São 16 anos.
16 anos, entendeu? Eu realmente estou curado. Outros já dizem que não. Quem tem câncer nunca se livra dele. Fica sempre na preocupação dele recidivar. Eu não recidivo. Eu acho que eu não vou morrer por causa disso, não. Mas, às vezes, fico me achando meio alesado. Eu sou burro demais para o seu gosto, doutor Paulo?
Não, você está dando um exemplo de cidadania, Geraldo, me permita dizer.
Mas é um direito que as pessoas... Tendo, você não... Diga aí, doutor Paulo.
Pois é, Geraldo, olha, no seu caso, por exemplo, acontece muita gente que teve câncer e o câncer está em tratamento, pode ter uma recidiva. Não posso dizer que 100% dos casos ganham, mas normalmente quem teve câncer, ele fica sob a perspectiva de ter câncer a qualquer momento. Tem que ter,
mas essa perspectiva é de todo mundo, doutor Paulo. Na verdade, a possibilidade de ter câncer todo mundo tem. E eu acho que quando o cara se curou, parava. Se ele recidivar, aí você volta à ação. Mas é o que eu acho, não é como é.
A justiça tem entendido, na maioria das vezes, que o câncer ele não acabou. Ele teve um estado remissivo, ele está sob controle, mas ele está prestes a... explodir a qualquer momento. Portanto, a justiça tem dado, Geraldo. Não posso dizer que é 100% dos casos, mas a maioria dos casos. Aí vê só outro, que normalmente tem direito, não sabe. Foi concedida a lei para quem tem visão monocular, ou seja, tem um olho. Ou tem um olho ruim e o outro quase cego. Ou seja, é baixa visão. Apesar dele enxergar, ele já é considerado como cegueira legal. Também não tem direito, pode não pagar imposto de renda, pode se aposentar mais cedo, pode se aposentar imediatamente, ou seja, cada caso é um caso, cada incapacidade, cada pessoa é uma coisa, mas tem muita legislação sobre deficiência que foi implantada e não está sendo primeiro usado. Conhecida e depois requerida pelas pessoas. E fechando, Geraldo, já que a gente está falando em benefício previdenciário, hoje tem uma questão que está junto do direito previdenciário, que é o direito bancário, a consignação. A gente tem conseguido encontrar verdadeiras estripulias. Uma delas, por exemplo, é o seguinte: você toma R$10 mil emprestado, paga 10 parcelas e refinancia com o próprio banco. O banco tinha que dar um desconto total nessa primeira prestação, nesse primeiro empréstimo, segundo normas do Banco Central. Se você quiser fazer sozinho, você vai lá na calculadora do cidadão Banco Central e você diz, olha, tomei tanto emprestado e paguei tantas parcelas. Não precisa ter advogado, não. Você vai na calculadora do Banco Central. É fácil. Tomei tanto emprestado, paguei tanto. Então, se eu quiser pagar à vista, se eu quiser quitar, eu quito esse valor por X, aí você vai descobrir. Por que eu estou dizendo para você ir na calculadora do Banco Central? Porque era para você, por exemplo, quitar 10 mil por 8, só que o banco vai e diz, ó, é 9 mil. Então, ele quita por um valor maior e já tem coloca um refinanciamento no mesmo dia, ou seja, não fica sem receber juros. Então, você que tem empréstimo consignado e for fazer um refinanciamento, vá na calculadora do Banco Central e faça os cálculos. Quanto tomei emprestado, quanto paguei, e agora que eu vou quitar através do refinanciamento, qual é o valor do boleto de quitação. Do contrário, sabe o que, é que a gente está vendo aqui? Cada refinanciamento, alguns bancos estão cobrando R$1.000 só porque o cidadão não sabe fazer conta. E é a conta mais fácil do mundo, porque basta você preencher os campos da calculadora do Banco Central. Aí você vai saber a norma aplicada num programa de quanto é que você deve para quitar um e pegar o outro. Eles fazem isso na mesma hora.
Deixa eu dar um abraço aqui, porque nós já estamos com o Coronel Rodrigues, que nos espera para falar de chuva. Então, obrigado ao doutor Paulo Perazzo pelas explicações. E o Coronel Leonardo Rodrigues, esse que nós anunciamos no começo, mas ele entrava agora, ele vai nos explicar, ele está tomando conta dessas chuvas em todo o estado de Pernambuco, diferentemente dos que falaram que eram só Recife ou Olinda, e vamos entrar com ele. Coronel, essa chuva é no estado todo?
Bom dia, Geraldo, todos os ouvintes. Sim, a chuva ela se concentra em todo o litoral do Nordeste, né? Desde a última sexta-feira, dia 20, os órgãos de meteorologia nacionais e estadual, a APAC, que é a Agência Pernambucana de Água e Clima, vem acompanhando a sua evolução. Então, hoje, nesse momento aqui, pelo radar da APAC, a chuva se concentra na região metropolitana do Recife e litoral sul do nosso estado, pegando até a parte de Alagoas.
Uhum. Em algum lugar o senhor tem problemas? Eu não estou ouvindo nenhuma reclamação, por exemplo, de Vitória de Santo Antão, que diz que está chovendo muito. Caruaru, chovendo muito. Estão chegando reclamações de outras cidades?
Sim, Geraldo, a gente acompanha a situação em todo o Agreste e Zona da Mata, e metropolitana. Então, a chuva está incidindo na região do Agreste, nesses municípios que você falou. Diversas bacias, a gente vem acompanhando a evolução do nível dos rios. A gente tem relatos aqui dos coordenadores municipais de proteção e defesa civil que alguns rios estão entrando na sua cota de alerta. A gente vem acompanhando a situação junto com os municípios para orientar a população a procurar local seguro caso o nível do rio ele agrave. Então, esses rios da bacia do Caparibe, a gente tem o município de São Lourenço da Mata, o município de Caruaru, lá na bacia do rio Ipujuca também, vem sendo acompanhado, os coordenadores vêm fazendo o trabalho de gestão de risco para orientar a população para tomar as medidas de autoproteção. Uhum. Então, esse acompanhamento é feito, sim, em todo o estado.
Oi, Wagner.
Quais são as informações, Coronel Leonardo Rodrigues, que você tem sobre precipitações no período da tarde? Eu faço essa pergunta porque nós sabemos que a maré está subindo, vai atingir seu pico agora por volta do meio-dia. E, claro, fica a preocupação. Maré alta, com mais chuva, a situação fica mais difícil.
A situação da maré, ela impacta diretamente no escoamento da água pluvial, das chuvas, né? Então, a gente tem diversos problemas aí relacionados ao sistema de drenagem que causa esses alagamentos. O pico da maré hoje é às 12h47, né? Com um pico de 2,10 metros. E isso traz uma preocupação, porque segundo a APAC, o nível de alerta foi elevado para o estado de alerta, que são precipitações acima de 100 milímetros, nas últimas 24 horas. Alguns municípios aqui, Olinda, Recife, já está chegando próximo desse volume, é um volume muito considerado, grande, né? E traz essa preocupação para a população, porque se a chuva persistir até o início da tarde, os problemas relacionados aos alagamentos e inundações devem aumentar. Então, é mais um cuidado que a população deve adotar para evitar transitar, só se for realmente necessário, nessas áreas que estão alagadas, né, para evitar acidentes aí nessas áreas.
No começo do programa tinha um evento quase morte para se confirmar em Olinda. Eu lhe pergunto, já foi confirmado?
Ainda não, Geraldo. A gente tem o município de Olinda, no bairro de Águas Compridas, dois locais, o Córrego do Abacaxi e o Córrego do Abacate, foram 4 vítimas retiradas ali por populares, com escoriações leves. Há relatos de 2 pessoas desaparecidas que ainda não foi confirmado pelo Corpo de Bombeiros nem pela Defesa Civil Municipal. A gente vem acompanhando juntamente com o CIODES e com a equipe da Defesa Civil de Olinda para caso se confirme essa ocorrência, a gente poder repassar aí a informação. Tomara que seja apenas relatos que não se confirmem.
Preocupação nossa também, Coronel, com a Mata Sul. E o que é que o senhor diz a respeito dessa região?
Mata Sul vem chovendo bastante na bacia do Una e na bacia do Rio Jacuípe, que é fronteira com Alagoas. O município de Xexé hoje é o município mais atingido ali pelo volume de água que precipita na divisa dos estados de Pernambuco e Alagoas. Situação, por enquanto, sob controle. Alguns rios que estão sendo elevados à cota de alerta. Não há relato de ocorrências com vítimas nessa região. A região da Mata Sul é uma região que preocupa bastante pelo grau de vulnerabilidade e de perigo que se tem em relação às áreas de encosta e às áreas de beiras de rio. Então, isso vem sendo acompanhado até o momento, nenhuma ocorrência de destaque nessa região.
Muito obrigado ao Coronel Leonardo Rodrigues. A gente vai permanecer com a Rádio Jornal armada até os dentes, acompanhando essa situação de chuvas e tudo mais que acontecer. E terminou o Passando a Limpo.
A Rádio Jornal apresentou opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a Limpo.